passar a palavra à doutora Margarida Medina Martins, que vai dar o nosso contributo nesta área.
Bom dia. Já queríamos felicitar a iniciativa de nos terem convidado e também de trazerem a questão da violência de género como uma área importante a refletir aqui em Portugal. Ficamos francamente interessadas e sentimos que já vai sendo o tempo de realmente se abordar a violência de género de uma forma mais consistente e não reduzirmos a violência contra as mulheres em Portugal exclusivamente às questões da violência doméstica. Sendo que, de facto, o documento que tivemos a oportunidade de analisar não é tão ambicioso quanto nós sentimos que poderá ser. Ou seja, pensamos que esta é uma oportunidade de poder levar as questões da violência de género mais à frente e não ficarmos novamente na violência doméstica. Não que esteja tudo feito, de facto não está, como foi dito, há coisas que ainda estão para implementar relativamente aos planos, etc. Há aqui muito trabalho a fazer, mas há este reducionismo da violência de género à violência doméstica deixa de fora muitas vítimas e deixa muito, de fora muito trabalho que tem que ser feito e que acaba por tocar umas coisas nas outras. Na realidade, portanto, não é consistente ao longo do documento onde é que está, se estamos realmente a falar de violência de género ou se alarga para outras áreas, se estamos a falar de violência, ou se estamos só a fixar-nos na violência doméstica, e o documento vai caindo cada vez mais na questão da violência doméstica, portanto há um afunilamento face àquilo que se propõe desde o início. Há aqui cinco questões que são propostas que nós veríamos como mais eficazes, como um pouquinho foi dito pelos nossos colegas, nós subscreveríamos melhor a ideia de tribunais especializados. Há aqui sim áreas que não estão tocadas, que nos parecem que seria interessante incluir. Na perspectiva ou numa busca de eficácia da intervenção. Portanto, há aqui sim, este documento é muito feito muito para o momento de intervenção. E o trabalho nestas áreas não se reduz ao momento da crise, não é? Pronto. Na crise é preciso intervir, é preciso garantir que as pessoas se mantêm vivas, é preciso garantir alternativas, mas o impacto destas violências é de tal forma que nós temos que pensar que não estão resolvidas com 6 meses de casas de abrigo, se pensarmos na violência doméstica. Portanto, estas leis fazem-nos o sentido que fossem pensadas de formas um bocadinho mais amplas. Nós, em termos de, enquanto associação, uma ONG na área dos direitos humanos, temos uma perspectiva um bocadinho diferenciada, que é assim, a violência é uma e toma diversas formas. É? E, portanto, neste pensamento, e não está claro para nós, porque a certa altura também saem da violência de género para a violência só, ou seja, há aqui sim um observatório na violência, coisas na área da violência, e então perguntamos, então, é violência doméstica, é violência nas escolas, é violência religiosa, que tipo de violência é que estamos aqui a falar? Há aqui cinco conceitos muito tão amplos, tão abertos, que dão espaço, pronto, há aqui espaço e nós influenciaríamos aqui, sim, se pudéssemos, para a violência de género. É preciso trabalhar a violência de género, ou então é preciso fazer documentos abertos, no sentido da violência na sua generalidade, com áreas específicas diversas de violências, uma espécie de um pacote que desenhava o país. O país precisa de trabalhar as violências nestes eixos todos. Há aqui assim, por exemplo, e acho que há aqui opções que têm que ser tomadas, porque se vamos para género, há aqui coisas que são tão específicas das relações de intimidade, que não se aplicam na violação, que não se aplicam na área do abuso sexual, que se calhar não se aplicam no tráfico. e, portanto, é preciso optar se o documento realmente é para um lado ou para o outro. A formação é para nós reconhecida como uma pedra fundamental, completamente fundamental. E a formação, há aqui também acho que é um mito na sociedade portuguesa de que quem precisa de formação são os agentes que estão no terreno, são as polícias, são os técnicos de ação social, etc. De facto são, mas não só. Há aqui a educação com a sociedade, com as questões da formação cívica. Bom, as escolas, o mundo da escola não pode estar de modo algum, e o tempo de tolerância zero, esta separação deveria ser zero, de facto. Não há prevenção sem o Ministério da Educação envolvido. Não há possibilidade de fazer prevenção na área dos abusos, na área de um paradigma diferente da igualdade de género. Não há, se realmente ministérios, as escolas não forem ativas nessas áreas. E apesar dos esforços que se calhar várias organizações tiveram, nomeadamente a nossa, junto do Ministério da Educação, alertar para essa prioridade, é preciso abrir nas escolas programas de prevenção, de facto nada acontece. Portanto, o Ministério da Educação é central para a prevenção. Não, por muitas campanhas que se façam, as campanhas têm um grau de eficácia que está quase sempre avaliado, que é reduzido. Não teremos muito sucesso em termos de médio e longo prazo só com campanhas portanto, nas áreas da violência. A informação em Portugal tem que ser integrada. Nós não podemos. A complexidade do crime em Portugal está cada vez maior. Nós tocamos em violência doméstica ou abuso e surgem-nos redes organizadas. Surgem-nos tráfico de mulheres para o Paquistão, não sei para onde, para aí fora. Portanto, nós já não nos confrontamos com aquela violência doméstica que havia quase há 20 anos atrás, tranquila, simples, um homem que batia na mulher. A realidade do país, face à sua riqueza multicultural, não tem a ver com isso. Isto para dizer o quê? Que não nos faz sentido que tenhamos um sistema informático nos tribunais, outro na PSP, outro na GNR, que é simbólico, outro na Polícia Judiciária, e a informação existe nos diversos serviços, face, por exemplo, às mesmas pessoas, mas não cruza. Eu penso que a situação que tem vindo em termos internacionais a surgir foi a Casa dos Horrores em Inglaterra, foi agora este escândalo também, este escândalo não, isto não é um escândalo, este drama na Áustria. O que nos dá é que as informações não cruzam. Às vezes há pessoas que têm informação, toda a gente quase tem informação. A Casa Pia foi um exemplo disso. As pessoas vão tendo informação e nada acontece. Nós sentimos que temos que sair e quando se tem pouco e se constrói, é bom, temos esta oportunidade de aprender. E, portanto, que é preciso gerar aqui mecanismos que tenham a informação integrada. Andou-se um bocadinho com a questão da possibilidade de termos bases de ADN, ou seja, foi aberta, foi aqui dado um passo em frente. É possível ter bases de ADN sobre abusadores, sobre violadores. Não há que ter medo. Há pessoas que cometem crimes em Portugal e que nós precisamos de arranjar mecanismos para proteger e prevenir outros crimes. Eu acho que quem legisla e quem faz tem o poder para levantar estas questões deve ser mais ambicioso. Portanto, não. Há aqui, assim, aspectos que deveriam exigir um maior desafio. Se eu pensar nos técnicos que estão no terreno, não é? Que estão a fazer intervenção em crise, os técnicos que estão no terreno precisam saber, muitas vezes, com quem é que contam na comunidade. Ou seja, quem é que na comunidade é, de facto, parceiro deles. E isto porque há técnicos muito, muito, com muita energia, muito voluntários, já com alguma formação, mas o técnico só por si não faz a diferença. E, portanto, há aqui um desafio, que é a criação das redes comunitárias especializadas na área da violência contra as mulheres e crianças, que não deveria ter caráter opcional. Eu, enquanto cidadã, não consigo entender como é que estas coisas no país têm caráteres opcionais. E nós vamos vendo há não sei quantos anos que há um espaço de informação mulher porque estava ligado ao PS, há um outro serviço que está ligado ao partido político, não sei o quê. Eu, enquanto cidadã, não consigo aceitar, porque pago impostos também, que o país se desenvolva por cores. O país tem que ter regras, tem que ter coerência naquilo que faz. Não pode haver mulheres mais protegidas que outras, porque se está na cidade, se está numa câmara, numa autarquia, onde quem tem poder é quem está no governo. Não pode ser. Isto não faz sentido nenhum. E, portanto, quem está nos órgãos, como uma Assembleia da República, etc., deve arranjar mecanismos de eficácia da aplicação do que está. Nós temos instrumentos em Portugal, uns que não foram regulamentados, outros que não têm eficácia nenhuma e que ninguém controla. Ou seja, há documentos que deviam ser aplicados, têm tempo de aplicação e têm que ser avaliados. E este mecanismo de avaliação do impacto das coisas, do ouvir, de facto, se os serviços que estão na comunidade para as vítimas são realmente eficazes, porque podemos estar a gastar dinheiro sem nenhum grau de eficácia, não é? E, portanto, este, o que se chama o gender budget, tem que ser posto também como instrumento. É preciso perceber se o trabalho que está a ser feito é eficaz. Portanto, é preciso avaliar. E os técnicos que estão no terreno deviam ter, além da formação continuada nestas áreas, deveriam ter e criar na rede uma coisa que eu chamaria uma espécie de procedimentos um pouquinho como há na Proteção Civil. Ou seja, quando há na Proteção Civil e o país tem evoluído muito nesse sentido, os diversos atores têm que saber o que é que cada um deles faz, em que momento e como é que fazem a intervenção. Tem que haver coordenação na intervenção. E nós o que observamos, mesmo nas comunidades, que têm algum grau de trabalho já desenvolvido com alguma coerência, alguma rede formal ou informal desenvolvida, é que, por muito que eles estejam muitas vezes em sinal vermelho a dizer esta situação é de um risco de vida grave, conseguimos ter os tribunais e os profissionais que trabalham naquela área em num sinal completamente diferente, com um tempo de intervenção completamente diferente, portanto, ou seja, com um tempo processual completamente diferente, sem que haja aqui assim, de facto, coerência. Portanto, quando se põe aqui assim esta proposta, por exemplo, desta criação destas equipas multidisciplinares junto ao tribunal, não vemos nada mal nisso. Acho que os tribunais devem estar dotados de saberes. Mas também é importante que os tribunais estejam em rede. Ou seja, os tribunais não podem estar fora da dinâmica dos outros profissionais que estão em rede a trabalhar. Ou seja, os tribunais não têm, muitas vezes, até a visão de como é que se intervém naquela situação. Têm instrumentos que são paupérrimos face à complexidade das situações. Têm uma lei, ou duas, ou meia dúzia delas. As leis não fazem, digamos, a intervenção, fazem contenção das situações e regulam alguma parte da complexidade da situação. Mas o que o tribunal tem é um poder único, de facto conter quem comete crimes e que não exerce. E, portanto, também não é tolerável que a impunidade total em que vivem os profissionais na área do direito, magistrados, Ministério Público, quem quer que seja, isto quem avaliar logo há de saber, e portanto que cada vez mais tenhamos os profissionais da saúde, da educação, da ação social em alerta vermelho a tentar intervir com quem tem poder para conter de facto nada acontecer. Acho que isso aí é crime público. Eu acho que é complicidade em crime. Podem-me dizer que não há tribunais, podem dizer o que quiserem, mas não se pode pôr por uma lei que passou de crime semipúblico para público, sem criar de facto serviços e sem que realmente o que há na lei seja aplicável. Portanto, a sociedade civil tem a obrigação de exigir que quem tem poder para mexer nesta área o faça eficazmente e devem ser avaliados. Não é aceitável que haja medidas de alimentos há 10 anos para serem reveladas. Não é aceitável num país da União Europeia. Portanto, há um património de coisas que não são aceitáveis neste país, que deveriam ser até algumas recolhidas junto dos profissionais. Basta porem uma linha aberta, anónima, e as pessoas começam a dizer o que é que está mal neste país e que é preciso mudar. E não é preciso mais leis, possivelmente. É preciso pôr a funcionar o que já está, e quem não fizer tem que ser responsabilizado. Nós também questionamos o paradigma da própria intervenção. Ou seja, nós continuamos numa estratégia que nós, se são mulheres, questionamos, de tentar apoiar as vítimas, proteger vítimas, encontrar casas para as vítimas, tudo focalizado nas vítimas. E não temos quase nenhum enfoque no agressor. Portanto, é preciso repensar o paradigma da intervenção. Tem custos elevadíssimos para um país pobre como o nosso. Retirar mulheres e crianças tem custos imediatos na habitação, porque é preciso arranjar casas. Tem impactos de médio e longo prazo no desenvolvimento emocional e psicológico de todas estas vítimas. Compromete o desenvolvimento daquelas pessoas. Não é justo que saiam as vítimas das suas casas. Não é justo que assim aconteça. E o sistema perpetua essa injustiça. Acaba por ser cúmplice de quem comete o crime, porque, dando esta ilusão de que vai no sentido de apoiar as vítimas, acaba por ser prolongar e alargar no tempo todo um conjunto de referenciais. Nós temos mulheres que saem das casas de abrigo ao fim de 24 horas porque têm um adolescente de 12 anos e diz: eu não quero viver nesta situação, eu quero ter a minha PlayStation, eu quero ter os meus amigos, eu quero voltar para a minha casa, é lá que eu tenho os meus brinquedos, eu não quero viver aqui. O risco existe e a mulher decide que volta para casa porque ela acha que ele tem direito a estar no seu quarto e com as suas coisas. Isto só acontece porque quem tem poder para conter não contém os agressores. E foi retirado de poder com a alteração do Código Penal, que é outro grande problema. Portanto, isto para dizer que achamos que o desafio é importante. É preciso pensar na violência de género de forma alargada. Achamos que é uma oportunidade que não se deve perder. Há aqui desafios que serão importantes. Parece-nos que, se sairmos da violência doméstica, onde já há muitos instrumentos que deveriam ser avaliados, poderíamos começar a tentar ter uma abordagem mais integrada ao próprio país. Posso partilhar, nós vamos propor, já tivemos algumas reuniões, na criação do primeiro centro de crise na área da violação aqui em Portugal. E é como se não tivéssemos quase umbrella dentro dos planos nacionais. Ah, isso não é tráfico. Ah, isso não é violência doméstica. Ah, isso não é as questões de igualdade. Isso, alô, é violação. Levamos quase 50 anos ou 60 anos de atraso relativamente ao primeiro centro de crise que abriu na Europa. Portanto, é preciso alargar isto. Isto é a primeira abordagem que eu gostava de partilhar. E é um desafio ao time. Não podemos continuar só presos à violência doméstica.
Muito obrigada pelo seu contributo. Iria dar a palavra à doutora Inês Fontinha, da Associação Ninho.
Bom dia. Muito obrigada por terem convidado o Ninho a estar aqui presente. Embora eu tivesse ficado um pouco admirada na medida em que todo este projeto de lei configura e reduz a violência de género à violência doméstica. E, como sabem, o Ninho trabalha há muitos anos com mulheres prostituídas e considera a prostituição como uma violência de género. Não sei se esta discussão cabe aqui ou não, muito, muito sinceramente, por isso a minha dúvida E ontem telefonei a dizer-vos, sabem que o Ninho trabalha nesta área, isto configura-me apenas a violência doméstica, será que poderemos abordar esta questão desta forma e deveremos abordar? E disseram-me que sim, na medida em que foi feito o convite. E, portanto, a minha proposta era considerar neste projeto de lei a violência de género e na violência de género a prostituição e o tráfico de mulheres e de jovens para fins de exploração sexual como uma violência extrema exercida sobre mulheres. E eu sei que esta posição é fracturante nos diversos partidos políticos e na sociedade portuguesa. Sabemos que há pessoas que defendem a legalização de uma forma séria e honesta, a legalização da prostituição, nomeadamente alguns investigadores que chegam a conclusões semelhantes às que o Ninho chega, dizem e afirmam que a pobreza está na base do recrutamento e, entretanto, afirmam que a legalização era o melhor porque as mulheres traficadas tinham possibilidade de ter licença de residência, etc, etc. Ora, se está a falar na igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, aqui as mulheres estão numa subserviência total para, no fundo, serem objeto das fantasias masculinas. E esta situação não se compadece de modo algum, nem com legalização, nem com proibição, porque também o que se costuma dizer é que existe um vazio legal. Ora, quem diz que existe um vazio legal é para proibir ou para legalizar, porque nós estamos no sistema abolicionista, e nunca falam na prevenção que se tem que fazer, nem na inserção social, nem inclusão, que também é um termo cujo conteúdo é muito falado. E vivemos numa sociedade que fala muito de inclusão e, entretanto, dificulta realmente a inclusão das pessoas que estão em situações de vulnerabilidade e de violência muito forte. A nossa proposta era refletirmos sobre se a prostituição ou não, em esta Assembleia, para nós que estamos aqui, é considerada uma violência de género ou não. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é uma coisa que eu tenho pensado muito, a mudança de nome. De igualdade de oportunidade entre homens e mulheres para violência de género, na minha opinião, vem esbater e vem até confundir os direitos das mulheres, a defesa dos direitos das mulheres. Eu penso que deveríamos também pensar nisso. Existe desigualdade em relação às mulheres. Existe violências várias em relação às mulheres. Em relação à terminologia, penso que a terminologia também, em princípio, deveria ter outro conteúdo, e pelos vistos parece-me que tem. E esta discussão entre a igualdade entre homens e mulheres, essa defesa e toda essa luta que vem de há muitos anos, acho que não devia ser esbatida com terminologias importadas da comunidade europeia e que no nosso país ainda temos, apesar dos avanços que temos tido, ainda temos um caminho a percorrer. É, portanto, a minha proposta, e para sintetizar e para terminar, concordando com a relação à violência doméstica, porque são especialistas nesta área, tanto a PAV como a Associação de Mulheres contra a Violência, a minha proposta era que fosse considerada, neste projeto lá, a prostituição e o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual como uma violência extrema exercida sobre as mulheres. E já que falamos em sociedade patriarcal, esta consequência da sociedade patriarcal, a prostituição, é uma consequência visível e bem violenta. Muito obrigada.
Muito obrigada. Iremos passar então às perguntas. Doutora Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar as associações presentes e as pessoas também. E agradecer, em nome do Bloco de Esquerda, a vossa presença nesta audição e os contributos que entenderam trazer ao projeto de lei que apresentámos. Gostaria também de dizer que o âmbito destas audições é exatamente isto, é ouvir os contributos dos mais variados setores, e penso que este grupo de trabalho vai se esforçar por ouvir bastante, de uma forma bastante diversificada, vários setores da nossa sociedade, no sentido de, depois, em primeiro lugar, o grupo parlamentar que propôs o projeto de lei fazer as alterações que entender, não é? Mas com certeza que, se houver oportunidade para isso, todos os outros partidos também estão disponíveis, também podem fazer as suas propostas de alteração. O que nos motivou a apresentar este projeto de lei foi, em primeiro lugar, uma necessidade que existe, do nosso ponto de vista, de que a lei abranja uma série de situações sobre a violência de género, neste caso concreto, e a proteção das vítimas dessa mesma violência. Entendemos que não está tudo previsto na lei. O Dr. João Lázaro falou aqui do projeto de lei programático, e que este projeto de lei era muito programático. Bom, eu pessoalmente nada tenho contra os projetos de lei programáticos, também fazem um pouco de falta às vezes. Mas gostaria de lhe colocar, já agora, porque, diretamente, essa questão, porque diz que também, por exemplo, o projeto de lei repete o que está previsto no plano, embora depois tenha dito cuja execução se desconhece, a execução do plano. Foi assim que eu disse. E a minha questão é esta: será que um plano nos chega? Da experiência da APAV, que já é bastante larga e que já passou por vários planos, não é? Não passou por um plano nem por dois, já passaram por vários planos. Exato. E por vários planos, como é que entendem a questão? Não será preferível, do ponto de vista dos cidadãos e das cidadãs, existir, isto a questão é para a PAV, mas é para todos, termos uma lei que pode, em vez de ter várias leis dispersas, foi esse o nosso objetivo, e ter alguns princípios, mesmo programáticos, consignados na lei, e não deixarmos todas estas questões ao sabor de planos que sabemos são da responsabilidade dos governos. E os governos vão e vêm. É assim mesmo, não é? É da democracia, não é? E nós já conhecemos vários planos, e já sabemos como é que foram os primeiros planos e como é que são os outros planos. Já houve planos melhores, planos piores, planos que foram executados, planos que foram avaliados e planos que não foram e tudo mais. Plano é plano. Portanto, esta foi uma das motivações que eu vou logo descrever. Não nos chega aos planos, porque os planos são pontuais, são decisões que não passam pelo escrutínio, por exemplo, da Assembleia da República, onde estão eleitos os representantes do povo para fiscalizar o governo, etc. Portanto, a questão que esta é uma das primeiras questões que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, é o facto de, se não entendem que seria benéfico termos uma lei, mesmo que fosse um bocado programática, temos muitas leis programáticas, nunca fizeram mal assim, nem coitadinhas, mas que não seria preferível ter um conjunto de princípios aí consignados, que depois, para alterar, era preciso outra lei e não um simples plano. Bom, não vamos hoje aqui discutir o plano, embora eu imagino que qualquer de vocês tenha muito a dizer sobre o plano, mas não é o objeto do nosso, da nossa discussão. Depois, eu já tenho ouvido, nós já iniciámos estas audições e estamos abertos, enquanto grupo parlamentar, a todas as críticas que têm sido tecidas, aliás, algumas delas bastante importantes, e com certeza que vamos levá-las em consideração naquilo que entendemos. Mas é importante, este espírito crítico é muito importante, sobretudo de quem está no terreno. Ainda não tínhamos ouvido a crítica da inconstitucionalidade das unidades especiais. E não querendo entrar nessa discussão direta, eu acho que não é inconstitucional. Pronto, mas não. Mas isso. Muito bem, e fez muito bem a levantar. Agradeço que tenha levantado, porque é uma questão muito importante. E é uma questão que eu agora ia para a segunda questão que gostaria de colocar, porque esta questão é, de facto, para nós muito importante. Nós não seguimos a solução espanhola, porque a solução espanhola é um tribunal, como sabemos. São tribunais só para aquilo, só para a violência de género. Não seguimos essa solução. Para vos ser também muito franca, e se me permitem que vos diga quase entre parênteses, eu penso que se o Bloco de Esquerda tivesse proposto os tribunais, tinha caído. Tinham então feito uma... E então, isto é praticamente impossível, não podemos ir por aí. E então, entendemos que podíamos propor uma situação intermédia entre as soluções, de modo a que seja executado, de modo a que seja possível. Devo dizer-vos também que a primeira vez que apresentámos esta ideia, que foi em declaração política no plenário, tivemos reações muito positivas, não é? De todas as bancadas, inclusive da bancada maioritária. Não quando o projeto foi discutido, antes disso. Esta questão assume agora particular importância, e daí eu dar algum sublinhado a esta matéria, porque, como sabem, está a ser discutido o mapa judiciário. Vulgo mapa judiciário, mas que é a lei, não é, da organização territorial e não só, e gestão dos tribunais. E sem fazer juízos de valor sobre o que aí vem, não é, portanto as posições dos partidos são conhecidas sobre essa proposta de lei em concreto, mas talvez seja o momento atual para se pensar, e eu penso que aí as organizações têm um papel importante, se a nova organização judiciária vai favorecer aquilo em que parece que todos estamos de acordo, não é? Que é uma maior multidisciplinaridade dos tribunais e, sobretudo, se vai resolver o problema do tribunal. Porque o que eu ouço aqui dizer, e ouvi a vocês e ouço nas outras associações, e para além, como sabem, sempre me dediquei a isso, também já conhecia, não é? Não vale a pena estar aqui a dizer que só ouço agora, é o quê? É, onde é que tudo encrava? Pronto. Onde é que tudo bloqueia? Melhor dizendo, é no tribunal. Não é? A Margarida dizia que o tribunal tem poder para conter a violência e não o faz. Então, se tudo encrava no tribunal, passa a expressão, como é óbvio, se é aí que as coisas não... Então, é aí que nós temos a obrigação de mexer em primeiro lugar. E os tribunais são independentes, está a ter um poder, um órgão de soberania independente, mas não são intocáveis. E muito menos são, e são criticáveis. E, de facto, há aqui uma situação em que nós chegamos ao tribunal e é lá que tudo bloqueia. É lá que se assistem a sentenças ainda que não se entendem e vamos agora, portanto, não é preciso estar a particularizar. São lá que há situações em que os vários processos correm ao mesmo tempo, não é? Em que, por um lado, o agressor é condenado por ter agredido e, a seguir, o outro tribunal vai dizer, não, senhora, pode ver o filho, tem que ver, aliás, obrigar a ver o filho, que é uma coisa diferente. Portanto, a ideia é qual será o melhor caminho. Esta é uma proposta, não estou a dizer que seja esta, pronto, pode não ser a proposta ideal, admito, não é? O tribunal pode também não ser, temos que olhar para o mapa judiciário para ver agora a proposta da especialização da justiça, o que é isso e onde é que isso vai estar, se depois só está no sítio ou dois também não vale a pena. É esse o problema, temos mulheres de primeira e mulheres de segunda. Portanto, temos que ver qual é a solução para que o salto em frente, em termos da violência, possa de facto ser dado. Porque eu parece-me a mim que temos, depois, claro que são precisas avaliações, mas nós sabemos bem que nos últimos 10 anos avançou-se em termos do conhecimento, da prevenção, das campanhas, dos serviços, dos gabinetes de apoio. Bom, com certeza que nunca, das casas de abrigo, com certeza que não é suficiente, sabemos que sim, não é, nunca é suficiente. Mas agora a questão é colocar num novo patamar. E qual é o novo patamar? É que o agressor não fique impune. Porque senão não andamos nós aqui a fazer, vocês neste caso, a fazer apoio e prevenção. E apoio para quê? Para que o agressor fique impune. Porque afinal é um crime que não tem a sua... não é a responsabilidade, não é? Fica impune. Portanto, é aqui. Então se é aqui temos que mexer nos tribunais. Bom, essa é a questão que gostaria de colocar, porque é preciso encontrar uma solução. Não quero aqui de mal nenhum dizer que esta é a melhor solução do mundo, bem pelo contrário, como vos disse, estamos abertos a todas as sugestões e elas são bem-vindas. Depois, outra questão também prende-se com a área do trabalho. E aqui, aqui não é nada programático. Aqui são medidas mais concretas. E gostava também de ouvir a vossa opinião, se acham que estão aqui todas as questões contempladas ou não, porque esta pareceu-nos uma das grandes lacunas também existentes, que é o problema do enfoque do apoio à vítima, não é? A forma como apoiamos a vítima, e o apoiar a vítima não é só ir para uma casa a abrir, não é? Tem que haver outro tipo de apoios. E a área do trabalho é, de facto, uma coisa, porque sabemos que muitas mulheres têm que depois abandonar toda a sua intervenção. Por último, também dizer que pedia, neste caso, concretamente, ao Dr. João Lázaro, que fosse um bocadinho, se possível. Achei a ideia muito interessante da previdência cautelar não especificada. Se podia ir um bocadinho mais ao fundo desta questão. Eu penso que isto aparece no sentido de a resposta àquilo que está previsto depois aqui nas medidas judiciais de proteção e segurança. Uma outra alternativa. Parece uma ideia muito interessante. De facto, isto aqui, e vocês sabem isso até melhor que eu, estamos a falar de um terreno muito complicado, em que a linha é muito ténue para a questão de facto, penalizar o agressor, mas garantindo os direitos dos cidadãos, não é? Nós não podemos dizer assim, é agressor, é mau, não é preciso fazer mais nada, não podemos fazer isso. Embora, pronto, não somos nós que decidimos que ele é mau, não podemos aqui também sair desta linha que sabemos que é muito ténue e é muito, muito difícil. Por isso, não é fácil encontrar aqui estas soluções. Temos a sensação que, é verdade, o que vocês apontou ao Código de Processo Penal, mas, bom, vocês sabem qual foi o processo do Código de Processo Penal e agora não há nada a fazer, salvo seja, mas não há abertura política para uma alteração ao Código de Processo Penal nos próximos tempos. Portanto, é preciso encontrar aqui essas medidas que, de facto, protejam a vítima, não é? Não a deixando aqui num limbo, mas não atentando contra os direitos constitucionais. Como, por exemplo, é o caso da... A Margarida falou das bases da ADN. Nós aprovámos no Parlamento há relativamente pouco tempo a base de perfis da ADN, que, do meu ponto de vista, não é agora também, foi uma das leis mais perigosas que aprovámos neste Parlamento, no que diz respeito aos direitos, às liberdades e às garantias dos cidadãos. Porque mistura tudo. Não é? E parece que é uma coisa que é boa, isto só para ilustrar aquela questão da linha que divide. Por último, doutora Inês Pontinha, eu também agradeço os seus contributos e acho que se ficou espantada quando viu o pedido. Acho que não, porque tenho com certeza, há sempre contributos a dar, não é? Introduziu-nos aqui uma outra temática, que objetivamente, por opção, o Bloco de Esquerda não colocou neste projeto de lei, que tem a ver com a prostituição, não é? Exatamente como também, embora tenha sido de alguma maneira uma crítica que já foi feita ao projeto de lei, sobre a qual poderemos pensar, a questão do tráfico de mulheres também não está. Mas a questão do tráfico de mulheres não está porque entendemos, na altura, que deveria ser feito, deveríamos ter uma coisa à parte, só sobre o tráfico de mulheres. Só sobre o tráfico de mulheres. Embora se possa pensar que se possa aqui introduzir ou não. Penso que o debate sobre as questões da prostituição, bom, ele é um debate que continua sempre, sempre presente. Eu conheço as suas posições e admiro-a pela forma como as defende, como é óbvio, mas ela não ficou aqui contemplada, portanto, por opção mesmo do Bloco de Esquerda. No entanto, consideramos que é um debate que é preciso ter. Por acaso, eu até acho que a doutora Inês Pontinha veio cá, as audições que a subcomissão fez sobre a Assembleia, até já fez qualquer coisa nessa área, nesta legislatura, embora depois não tenha tido nenhuma sequência legislativa. Pronto. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada. Vamos dar a palavra à deputada Paula Nobre de Deus, do Partido Socialista.
Obrigada, senhora coordenadora. Em nome do Partido Socialista, agradecer os contributos que foram aqui trazidos por cada um dos representantes das três associações. A análise foi bastante ampla, não é, e detalhada, e por isso eu gostava de cingir a duas perguntas, sem não deixar antes de fazer uma ou duas considerações. E desde logo, enfim, sabemos de facto que a lei não é uma referência, é um imperativo. E todavia nós sabemos a dificuldade que há em aplicar. E muitas vezes veja-se o que acontece com os próprios direitos sociais consignados na Constituição da República Portuguesa. E portanto não basta ter boas leis. Aliás, em Portugal nós, enfim, penso que é consensual dizermos que temos muitas vezes, enfim, a generalidade, temos boas leis, depois, enfim, às vezes há dificuldade em as aplicar. E em as aplicar, enfim, depende, como é evidente, de opções políticas e depende também dos próprios recursos e depende também, muitas vezes, de quem está no terreno e da mentalidade existente, desde logo que foi aqui também referido, por vezes, por uma certa dificuldade de organização que por vezes temos. E por isso consideramos, e também partilho da opinião, de que é preciso avaliar, por um lado, o que temos previsto e implementá-lo, a parte que falta. E essa foi a opção do Partido Socialista. É, numa primeira fase, fazer essa avaliação, porque, de facto, sem essa avaliação, também ficamos com alguma dificuldade em perceber de facto o que é necessário introduzir e acrescentar à realidade. Em relação às sugestões que aqui nos deixaram, gostava de dizer que em relação aos tribunais mistos de competência especializada, que, enfim, eu, não estão neste momento previstos, gostava que abordassem mais essa questão, porque nós temos tribunais especializados de família e menores, não são de competência mista, e, tal como disseram, poderia ser de facto interessante que os tribunais tratassem as matérias de foro criminal e de foro civil, precisamente para resolver a questão da dificuldade de articulação, uma vez que nós podemos ter equipas de apoio aos tribunais, mas isso não quer dizer que facilite a comunicação dentro do sistema. E, portanto, essa questão para nós era sensível. E depois, sobre a oportunidade de uma lei relativa à violência de género, já vimos que, pelo menos da parte do Ninho e da Associação de Mulheres contra a Violência Doméstica, consideram que é importante, mas sob a oportunidade de existir essa lei, uma vez que o próprio diploma não é muito claro se trata de violência doméstica ou de violência de género, de existirem duas leis, de virem a existir, e da oportunidade de elas serem subsequentes a esta avaliação, de facto, do que está previsto e do que está implementado, não é? Que era também uma questão que para nós é sensível. E para concluir, de facto, considero também que esta alteração, enfim, ao Código de Processo Penal poderia ser importante, não é? E, enfim, estamos atentos a esta situação naquilo que diz respeito à capacidade de detenção dos agressores ou dos suspeitos, não é? No período em que medeia entre o fim de semana e o período noturno, independentemente de se supor que se apresentam ou não voluntariamente aos juízes, porque sabemos que faz parte das características de um agressor competente, se me permitem, ser uma pessoa que tem uma máscara de bom homem, e portanto claramente é uma questão também que estamos atentos e que o Partido Socialista também está sensível. Obrigada.
Deputado João Oliveira, do PCP.
Bom dia. Eu peço, que queria começar pedir desculpa pelo meu atraso, mas de facto estava noutra nossa intervenção parlamentar, tinha uma outra atividade parlamentar aqui na Assembleia da República e infelizmente não pude vir. Já tive algumas notas do contributo que aqui nos deixaram. E de qualquer forma queria apenas registar em duas ou três notas, registar a importância do contributo que nos trazem, porque muitas vezes julgo que é unanimemente reconhecido as múltiplas dimensões em que a violência sobre as mulheres se exerce, quer no âmbito daquilo que é tradicionalmente considerado o núcleo deste tipo de violência, da violência doméstica, mas também naquilo que respeita à prostituição, também naquilo que respeita à discriminação, quer no local de trabalho, quer noutros planos da dimensão da nossa vivência societária. E de facto esta resposta que tem sido encontrada ao longo do tempo tem sido de facto uma resposta que vai sendo parcelar, ora no âmbito da legislação do trabalho, ora no âmbito do próprio fenómeno da violência doméstica, quer naquilo que diz respeito à resposta criminal e à resposta do sistema penal, quer naquilo que diz também depois respeito à própria forma como as estruturas de resposta se organizam, e nisto há um dado fundamental que importava talvez aprofundar, um dado desta discussão que importava talvez aprofundar, que tem a ver com a existência da rede pública de casas-abrigo, a forma como ela está projetada, a forma como ela vai ou não sendo concretizada, as respostas que vai dando e o papel que de facto se quer, que se acha que esta rede pública deve ter na resposta a estas situações. Mas, obviamente, que no plano legislativo há uma preocupação, e julgo que deixaram aqui hoje este dado, que é da necessidade de avaliarmos aquilo que temos hoje, os mecanismos legais que já hoje existem, portanto, o quadro legal em que esta preocupação de combate à violência sobre as mulheres se tem desenvolvido nos vários planos, e para que de facto percebamos o que é que funciona bem, o que é que não está a funcionar bem, o que é que no plano legislativo foi bem concebido e está depois a ser mal implementado ou deficientemente ou insuficientemente implementado, e quais são os aspectos que importa melhorar. E, portanto, já tenho já algumas notas dos contributos que aqui deixar, nomeadamente em relação a algumas das propostas constantes deste projeto de lei do Bloco de Esquerda. E não só relativamente a questões como o observatório para a violência, mas também naquilo que diz respeito ao próprio fenómeno da prostituição como uma das formas de violência sobre as mulheres. E, portanto, gostava de registar uma antes de mais agradecer o contributo que aqui nos trouxeram e dizer-vos que, de facto, o PCP, como aliás, desde sempre tem sido um partido empenhado. Aliás, a primeira lei de combate à violência doméstica teve origem precisamente numa iniciativa do PCP, e temos de facto, quer na nossa intervenção mais direta no que diz respeito à violência doméstica, quer naquilo que diz respeito ao combate a outras formas de violência sobre as mulheres e no combate às discriminações, temos feito de facto uma temos procurado intervir no plano setorial, para que nessas várias dimensões da violência sobre as mulheres, nessas várias dimensões que assumam a discriminação das mulheres, possa haver, de facto, uma resposta que resolva os problemas e sobretudo, em que se reconheça ao Estado o papel fundamental que lhe cabe no combate a essas discriminações e ao exercício dessa violência. E de facto, queria agradecer o contributo que nos trouxeram, que julgo que obviamente será muito produtivo na discussão desta iniciativa que temos que fazer na especialidade, com um objetivo que é de facto este, que é o de encontrar formas que permitam maximizar esta resposta à violência sobre as mulheres, partindo também daquilo que já hoje temos, partindo da realidade que já hoje temos no combate que vai sendo dado nos vários âmbitos nas várias dimensões em que essa violência sobre as mulheres se reflete, e para que de um processo legislativo como este possa de facto resultar um contributo no sentido da melhor articulação, da melhor organização, da melhor definição de responsabilidades e da organização da resposta no combate à violência sobre as mulheres e não um quadro geral de afirmação de intenções e de princípios que depois na prática não possa ter concretização. E, portanto, agradecia o vosso contributo.
Passaremos então às respostas. Julgo que o doutor... Desculpa. João Rasa irá dar início então. Toma já.
Se me permite. A PAV não tem nada contra projetos de lei programáticos, nem contra leis programáticas. A questão tem a ver com... peço desculpa, eu vou ter que tirar o repassado. Não é muito bonito, mas já está. Peço desculpa. A questão tem a ver com o efeito útil nesta fase. Permitam-me um parêntese, isso, e presto homenagem às organizações que estão aqui e a todas as outras que não estão, e penso que não direi nada que não seja comungado pelos meus colegas de ONGs. Nós somos numa área, claramente, onde geralmente se aponta à mais fraca e pouco participante sociedade civil, uma área em que a violência, e chamo-lhe violência doméstica, e já vou lá, violência de género, violência doméstica, para não deixar equívocos relativamente à defesa do género e da violência de género pela APAV, onde a questão foi colocada na agenda política, na agenda pública e mediática pela sociedade civil e pelas ONGs. E daí também ser bastante importante que, passado todos estes anos de não só de intervenção no terreno, mas de reflexão, de estudo e desenvolvimento e de investigação nas ONGs, com os meios que têm, haver não unanimismo, Deus nos livre do unanimismo, mas haver, independentemente das várias concepções filosóficas e ideológicas, históricas, de cada uma das organizações, uma posição bastante comum na defesa dos direitos das vítimas de violência doméstica e, no caso específico, das mulheres vítimas de violência. Relativamente à questão do conteúdo programático, a questão prende-se com o efeito útil. Não vou pronunciar-me em nome da APAV sobre se deve ser uma resolução do Conselho de Ministros, sobre se deve ser uma lei, um projeto de lei. Isso deixo para quem, exatamente, quem pode ter as vestes de legislador ou de controle político e público nem cede na casa da democracia das leis já aprovadas, mas eu recordo 61 e 91, o que apenas com isto quero dizer que o efeito útil das leis que são demasiado programáticas podem, contrariamente às intenções iniciais, avançar e acrescentar menos à defesa e à eficácia da proteção das vítimas de violência doméstica do que parece. A posição da APAV não é no que diz respeito a relevante às unidades, e depois passo às medidas. Há duas maneiras de ler as unidades tal como estão plasmadas no projeto de lei. Uma é a garrafa meio vazia, que são equipas multidisciplinares, que a Margarida falou e que, com a qual nós não poderíamos deixar de concordar. A outra é, combinando o que está nas considerações com alguns poderes que lhe são atribuídos, há claramente aqui uma função jurisdicional que lhe é atribuída, e daí a questão levantada pela APAV, longe de nós sermos Palácio Raton, mas de poder eventualmente colocar-se a questão da constitucionalidade. E por isso as unidades acabam por não ser um bocadinho uma coisa nem outra, nem uma coisa nem outra, porque têm funções de equipa multidisciplinar, mas também têm funções de aplicação, pela leitura que fazemos, de aplicações de medidas, e essas medidas cabem aos tribunais, não a unidades. E daí a confusão de função jurisdicional. Agora, não queremos também que lemos o diploma no sentido de maior eficácia e do maior contributo para a eficácia e para a proteção destas vítimas. Pensamos, sinceramente, que a leitura que tivemos pode ser também lida por noutros planos e por mais gente. A defesa da a posição da APAB não é claramente de defesa do status quo das práticas judiciais. A questão que se coloca, por exemplo, e só levantando a questão, é que por alguma razão existem tribunais como de família e menores, ou seja, parte-se do interesse da criança, parte-se do interesse da família. Isso tem que, por exemplo, na questão e nas decisões relativamente às questões de violência doméstica, tem que ser ponderado. Ou seja, porque nas questões de violência doméstica, quando nós falamos de tribunais com competência também civil, falamos de tribunais que são criminais. Ou seja, e há aqui claramente duas lógicas que têm que ser combinadas. Essas lógicas parecem-nos que fazem mais sentido através de articulação, através de equipas multidisciplinares, que façam, que preparem e que ajudem a preparação das decisões para haver e para não haver o que nós todos os dias sentimos, que é a disparidade de decisões relativamente a uma mesma situação factual. Mas também, por isso mesmo, é que existe tribunais de família de nós, ou seja, há aqui uma articulação que tem que ser vista e, se calhar, poderá ter eventuais soluções na parte da especialização. Relativamente à questão das leis e da aplicação das leis, a APAB é claramente favorável a que haja uma avaliação do quadro legal existente e onde estão os entorpecimentos, o que é preciso mudar. Mas também lembramos que, contrariamente ao que parece à primeira vista, muitas vezes é melhor melhorar o já existente, porque existe sempre um período grande de adaptação e de aplicação de novos edifícios legislativos. Por outro lado, também, novos edifícios legislativos, na prática, esbarram sempre contra a questão dos meios. E a questão que se colocou, por exemplo, relativamente ao Código de Processo Penal, os meios, a arquitetura inicial, se houver meios de ver serviço do Ministério Público e tribunais 24 sobre 24 horas, a questão nem se coloca. Porque já não existe das 5 da tarde às 9 da manhã. Porque existem respostas no âmbito do sistema judicial para fazer a proteção e para fazer toda a promoção e a aplicação de medidas. Por isso, em bom rigor, se calhar, muitas vezes estamos a falar de sentidos úteis parecidos com formas diferentes de lá chegar. A questão do agressor... Claramente que não. Há aqui duas... Não, há duas questões. Há a questão da articulação e há a questão das medidas e do tempo útil e das 5 às 9. A questão que aflorada e que a nossa colega Margarida falou no agressor e no enfoque agressor parece-nos essencial. Um discurso pela vítima não tem nada contra o agressor, antes pelo contrário. Agressor esse que pode ser agressor da mesma vítima de outras vítimas. Por isso, nós já defendemos isto, já dissemos isto várias vezes, há que dar um passo a seguir, e o passo a seguir atualmente é o enfoque no agressor. Eu relembro que a agência governamental para esta área, se calhar, tem muitos poucos programas na área da ressocialização e da reinserção de medidas para o agressor. Relativamente à questão da violência de género, violência doméstica, e foi mais ou menos ponto assente, há aqui um confundir da violência doméstica com a violência de género no sentido da sobreposição. A violência de género é muito mais do que a violência doméstica, mas também a violência doméstica é muito mais do que a violência de género. Se me permitem um desenho do qual não sou muito bom, eu diria que estamos perante isto. Ou seja, há claramente um círculo de violência que representa a violência doméstica, outro círculo que representa a violência de género, e existe uma parte que se sobrepõe da violência de género e da violência doméstica. Mas, se é uma iniciativa sobre a violência de género, há muitas áreas da violência de género que não estão aqui focadas, independentemente de da APAV não ter posição oficial sobre algumas das levantadas diariamente pela Inês Montinha. No que diz respeito especificamente à previdência cautelar não especificada, a APAV está completamente disponível para pensar e para contribuir para a medida. Não trago nenhuma medida já escrita como projeto para apresentar, mas seria algo que possibilitasse. A questão das medidas de coação é que, sendo medidas que são aplicadas no âmbito processual, significa que os agressores sejam constituídos, os agressores ou as agressoras sejam constituídos, arguídos ou arguídas, e daí o mecanismo trazido pelo Código de Processo Penal, em que muda o princípio para a não convicção de comparência do infrator no tribunal, muda o princípio, e com isso também faz deslizar no tempo a própria Constituição como arguído para a aplicação de medidas de coação. O que falamos são medidas que possam ser aplicadas ou promovidas desde logo, e que, tal como o caráter de previdência cautelar, são medidas provisórias que depois irão ser ratificadas, se for caso de, se tiverem, por exemplo, o caso de medidas chamadas medidas preventivas de polícia, ou aplicadas mesmo por juiz, mas que depois tenham uma decisão final no âmbito do processo. Porquê? Porque uma das grandes novidades do 61-91, que é o afastamento do afastamento do lar do infrator, continua a ser uma prática muito pouco utilizada. Aí, outra nota, não basta mudar as leis, há que investir na mudança das práticas judiciais. E aí há uma grande responsabilidade da parte do Estado, não poder judicial, também do poder judicial, mas da parte da própria administração da justiça. Eu acho que ficou alguma coisa por responder, mas não tenho certeza. Helena, respondi tudo.
Bem, não sei se agora... Sim.
A questão que a Helena pôs de... Será que um plano chega ou uma lei não chega? Eu acho que nós íamos fazer leis simples. Fazer leis, temos que fazer leis simples, leis que têm uma ideia ou duas, e depois a partir daí assim nascem 500 mil coisas que se calhar têm que ser específicas, mas nós sempre escrevíamos uma lei na área de género. Achamos que é preciso pôr as questões de género em cima da mesa, portanto acho que o país não perdia em termos de luta, de desenvolvimento, de modernidade, se realmente tivéssemos aqui um instrumento referencial. Eu que trabalho no terreno, não é bem há 500 anos, mas em alguns, precisamos de eficácia. Não é bem 500, mas é bem. Precisamos de eficácia. Eu não percebo como é que é fácil para nós, por exemplo, pensar, vamos fazer com exercício de pensamento, na área da saúde. E na área da saúde temos uma operação e temos uma equipa que está a operar. E se a operação correr mal, o operador é responsabilizado. A ponto de ter seguros sobre isso. Pode dizer, há uma equipa, mas há alguém que é responsável. O operador é responsável. Correu mal, pronto, aconteceu. Na área da violência contra mulheres e crianças, ninguém é responsabilizado. A gente pergunta, quem é que protege as crianças em Portugal? Comissões de Proteção Menor. Ok, é um coletivo. Os coletivos não são responsabilizados. Quem é que é o responsável pela proteção daquela criança X? E ninguém sabe dizer. A tal altura estamos no Presidente da Comissão Nacional de Proteção, Proteção às Crianças e Jovens em Risco. Nós temos que sair deste coletivo, desta ambiguidade de que ninguém é responsável. Nós queremos pessoas responsáveis. Nós queremos responsabilizar alguém. Nós queremos que as crianças que ficam sem mães tenham o direito ao subsídio, à indemnização às vítimas. Ou seja, são vítimas secundárias. Não é que o sistema da segurança social se ponha a resolver a vida delas. Elas têm que ser indemnizadas. Têm que ter preço e impacto na economia portuguesa o número de vítimas que são feitas cada vez que é morta uma mulher. Mulher ou homem, é indiferente. No contexto de violência doméstica. E não tem. Isto tem custos, tem impactos e tem que ter, e alguém tem que ser responsabilizado. Eu, enquanto cidadã, gostava de ter o sistema inglês. Eu, a associação, temos situações de mulheres refugiadas em Inglaterra por questões de segurança, porque o país não tem mecanismos reais de proteção às mulheres. Eu, se der um alerta daqui para lá, eles levam uma hora e meia a ter uma medida de afastamento do agressor. Eles dão-me assim, precisamos de uma hora e meia. Nós, numa hora e meia, arranjamos uma medida de afastamento. Eu aqui, assim, sou capaz de andar meses, um ano e nada acontece. Não é aceitável. É bom que fique escrito, que se queira numa lápide. Não é aceitável. Não há razão nenhuma para isso não acontecer. Não é aceitável que os cidadãos não possam invocar o desconhecimento da lei quando vão ao tribunal, mas os juízes não sabem a lei na área da violência doméstica. Não é aceitável que obriguem as vítimas a dizer onde é que são as casas de abrigo onde elas estão acolhidas. Há muitas coisas que não são aceitáveis. E isto não é preciso legislar. É preciso avaliar. É preciso que haja instrumentos que permitam... deixe-me só acabar com o meu tempo de antena. Não é aceitável que o SEJA não ponha como condição obrigatória a língua inglesa. Obrigatória. Não é fazer uns cursinhos lá dentro para aprender inglês. A maior parte da dinâmica nesta área, das Nações Unidas, Conselho da Europa, mesmo que haja traduções, direitos civis, direitos humanos, tudo roda à volta do mundo da língua inglesa. Eu dou comigo como os juízes que sabem francês e latim. Pelo amor de Deus, eu digo assim, alô, nunca ouvi falar neste documento internacional, neste instrumento. Está em francês. Se for francês, eu chego lá. Pelo amor de Deus. Mas não fazem, mas não passam. O nível que existe neste momento de quase de info-exclusão, que existem ao nível dos tribunais, dos profissionais que trabalham lá, mesmo em algumas mini-equipas multiprofissionais, o nível de formação que têm nestas áreas é rigorosamente zero. Estão piores que a polícia da esquadra. Estão piores, em algumas situações, que a polícia da esquadra. Não é aceitável. Juro, não é aceitável. E, portanto, é assim. Vemos bem a lei do género. Vamos para a guerra para a lei do género. Vamos pensar uma lei do género. Acho que é preciso criar aqui alguma coisa. É preciso criar aqui, assim, instrumentos. É preciso fazer o debate da prostituição. Não há que ter medo de discutir isto em Portugal. Nós temos que pôr estas coisas em cima da mesa para discutir. Se calhar nós chegamos a um consenso, mas pelo menos temos espaço de antena. Está a gente falar sobre estas questões. Eu acho que o paradigma da saúde é simples de entender. Não podemos ficar na área dos direitos humanos ambíguos, ninguém é responsável, nunca se consegue perceber quem é que devia ter feito e não fez, e toda a gente anda ali à volta. A questão das faltas que vocês tocam é uma questão importante, e eu lanço outras questões também que são importantes. É assim, mais uma vez neste país vão acontecendo muitas coisas em paralelo sem que as pessoas comuniquem. Houve uma avaliação das casas-abrigo em Portugal, mais ou menos há um ano e tal. Isto tem a ver, foi um bocadinho antes da presidência portuguesa, e portanto o documento penso que está ao nível do governo para ser agora pegado. Depois, entretanto, há outra estratégia paralela, que é há reuniões neste momento, tipo mensais, das redes das casas-abrigo para pensar sobre o trabalho e as dificuldades e com o que é que são os problemas com que se confrontam, etc., por aí fora. E depois há os técnicos da segurança social que andam a avaliar outras coisas e a ver. E nada disto comunica umas coisas com as outras. Bom. Isto para dizer que estão a abrir também com este plano, e eu não sei se é pelo plano, se é pela lei, que estas coisas se resolvem. Os cidadãos, à medida que vão estando sensibilizados com as campanhas, querem ser ativos na mudança, o que é bom. E então propõem-se fazer coisas. Não é? Do padre da paróquia não sei quantos, que vai abrir um centro de atendimento na área de violência doméstica, da misericórdia não sei onde, que diz que vai fazer não sei bem, e crescem como os cogumelos neste país, pessoas a trabalhar na área do crime, porque é de crime que estamos a falar, e é um crime público, sem lei nem regra, e sem que ninguém perceba qual é o modelo de intervenção disto tudo. Portanto, há aqui um desconchavo neste momento do país, de pessoas a trabalharem em crime, sem regras praticamente. Bom, isto é preocupante, a ponto das mulheres cada vez mais nos dizerem: se eu soubesse o que sei hoje, eu nem me tinha queixado. Porque eu fiquei enredada numa dinâmica. Ando para aí em Belandas, estou em Faro, mandam-me para o Norte, não sei quantos, porque as pessoas não sabem o que é que andam a fazer. Não há modelo de intervenção coerente. O país tem que ser dotado de uma coisa inteligente. Tem que ser dotado de uma coisa inteligente. Alô, a União Europeia desenhou recomendações, desenhou quantas casas tinham que haver, quantos centros tinham que haver em termos europeus. É preciso pegar nisso e tornar isto com alguma lógica. O país tem X habitantes, tem esta densidade populacional, tem X câmaras, e não é uma questão opcional, porque os direitos não são opcionais. Não há câmaras que digam que não têm este problema na zona. Os cidadãos têm direito a ter os serviços na comunidade. E, portanto, é preciso fazer um desenho, e como a proteção civil, um desenho estratégico do país para saber o que é que existe. Eu preciso fazer um mapa judicial. Então faz quando é para a violência doméstica. E depois é preciso saber o que é que está no terreno e quem é que é acreditado de facto. Tem que haver acreditação das entidades e tem que se prestar contas sobre o que é que se anda a fazer no país. Quem é que está acreditado? Toda a gente está acreditado para trabalhar nesta área. Depois toco porque a violência não tem fronteira. Nós tocamos a violência doméstica, surge-nos o abuso sexual das crianças. Como é que estas pessoas vão pegar nisto? A seguir está a prostituição a passar ao lado. Ou experiências nessa área. Quem é que dá o apoio à vítima, o apoio psicológico que elas precisam com caráter continuado? Onde é que está este recurso? As organizações da sociedade civil não têm fundos ilimitados. A saúde tem uma saúde mental, pronto, lá naqueles sítios. Como é que isto está descentrado? Onde é que estão os gabinetes de perícia médico-legal que deviam estar distribuídos e implementados há 500 anos no país? Não estão. Eu não tenho problema em ir para a guerra com coisas para a frente, mas, pelo amor de Deus, tenham alguma ideia de onde é que estamos no país. Acho que é preciso legislar no género, mas acho que é preciso também, estamos a derrapar. Neste momento, a Segurança Social exige, e vai nesse sentido, o Banco Alimentar vai no mesmo sentido, que cada cidadão do país tenha o NIS, o Número de Identificação da Segurança Social. É uma coisa boa. Estruturar o país não é uma coisa má. Para a violência doméstica vai ser terrível, porque tudo o que está informatizado é uma área de acesso cada vez maior dos agressores. Nós, por exemplo, temos uma mulher que estava refugiada na zona de Lisboa, não estava já em casa de abrigo, estava autónoma, há 4 ou 5 anos. Finalmente tem um contrato de trabalho. É posta no sistema do centro de emprego. Caminha onde estava lá em cima o agressor, negado à polícia, identificaram logo. A Lua está em Lisboa nesta zona. 3 ou 4 anos depois. Os agressores, de uma forma geral, não desistem das vítimas. E, portanto, raramente. Portanto, nós temos aqui, sim, que arranjar mecanismos de proteção a vítimas que querem refazer as suas vidas e que não conseguem, porque, entretanto, têm sempre o agressor, apesar de andarem a viajar no mundo. Okay? A internet é outra questão, ou seja, se a internet era mais fácil proteger as vítimas, com a internet, eles lançam na internet a ideia: desapareceu esta criança, não sei, não vão pelas mulheres, não desapareceu mulher nenhuma, mas vão pôr as fotografias das crianças na internet a dizer crianças que desapareceram. Bom, pois, está bem. Mas não é a prática, não é a prática mais comum, apesar de tudo. Portanto, estamos quase, e isto também tem que ser pensado, estamos quase incapazes de garantir confidencialidade, de garantir a proteção real. Só podemos E esta é uma realidade do país e, de outros, e do mundo. Podemos pensar de outra forma. Podemos pensar numa estratégia completamente diferente, que tem a ver, penso que é a Suécia, em que nada é confidencial. Eles não têm confidencial dos refúgios, das casas onde as pessoas estão, dos centros de atendimento. Mas têm o sistema tão eficaz de intervenção que em segundos toda a gente sabe, sabe o professor e sabe toda a gente que eles estão a intervir. Se estamos a caminhar para uma situação em que não é possível manter, digamos, ou ocultar onde as pessoas vão estando, a não ser que haja mecanismos neste segurança social, na área do emprego, na área da saúde por causa das idas aos hospitais e aos centros de saúde, se estamos a caminhar para aí assim, então temos que repensar a intervenção de outra forma e a proteção às vítimas de outra forma. Uma boa ideia? Há aqui coisas que têm que ser pensadas de fundo, porque o país, a realidade do mundo está, e nossa está a mudar. Não é? Não tenho nada contra, estou a lançar ideias, porque é o momento de partilhar coisas do real, que no fundo são importantes, que a gente tem que ter em conta. Não faz sentido, por exemplo, e os nossos colegas também já partilharam, os tempos de verão nos tribunais são assustadores. Tudo o que é acordado e decidido pelos magistrados até às férias de verão ainda tem alguma coerência. A seguir é um desconchave, porque são deslocados para ali assim profissionais que vêm da área das empresas e de outras coisas quaisquer e que nunca viram aqueles filmes. E, portanto, em vez de terem o bom senso de manter o que está, em vez de se haver o bom senso de manter o que está, não resolvem propor coisas completamente diferentes. Nem sequer têm a consciência da ignorância e, portanto, colocam pessoas em risco. E isto devia ser responsabilizado. Alguém devia ser responsabilizado por estes decisões que andam a tomar. Não faz sentido que os profissionais, a tal equipe multidisciplinar que está na zona, proponha mediação familiar, proponha guardas conjuntas, porque não sabe nada de violência. Não é? Não faz sentido nenhum. E nós não temos energia para andar sempre a apagar fogos. Isto tem que ter bom senso. Isto tem que estar coerente. Isto tem que ser coerente. E o agressor reina neste desconchave todo. Porque sabe que está impune, porque sabe que ninguém se orienta e que isto não tem nenhuma eficácia de intervenção. Já agora, a última intervenção. É preciso, mesmo com a criação de redes na comunidade, e há aqui instrumentos interessantes, ou seja, a rede social deveria ter comissões especializadas na área da violência contra mulheres e crianças e não com caráter opcional. Portanto, deviam estar lá dentro. Seria importante, agora perdi um pouquinho, sair da rede de profissionais para a rede de entidades. Ou seja, a ideia de que há uma rede de profissionais já nas comunidades, se aquele profissional cai, o que acontece é que é a entidade, que pode ser a Segurança Social ou a Saúde ou quem quer que seja, não interiorizaram que a atitude é precisamente a mesma. Uma coisa é ter um ou dois profissionais à beira, que faz o atendimento. A outra coisa é que todos os outros têm que saber a mesma informação. Porque não podem estar a dar, por exemplo, pensões sociais sem estar ligada com esta informação da violência. Mas há esta ideia que é assim, nós temos um ou dois profissionais na frente que fazem esta interface na comunidade e o resto nunca ouviu falar da violência. Portanto, há aqui desafios. O plano não é para os dois profissionais, ou a lei não pode ser para os dois profissionais. Tem que ser, toda a gente tem que saber as regras do jogo. Muito obrigada.
Queria só colocar uma questão muito rápida, que acabei por não interromper, também não cortar o discurso, mas ainda assim não queria deixar de colocar, e que tem a ver com esta questão da medida de afastamento, porque é uma questão que nós já não é a primeira vez que o problema aqui é trazido, mas é um problema que continua sem se perceber se o problema é de facto a definição legal da possibilidade da aplicação do afastamento, ou se é a falta de preparação e a falta de sensibilidade, de formação, de quem tem que aplicar a medida. Aliás, eu fazia aqui um paralelo com uma situação que encontramos há pouco tempo nos Açores, quando realizámos a conferência de violência doméstica nos Açores, e que era um problema que era referido por várias técnicas de várias instituições, que era a situação de uma mulher que é vítima de violência doméstica, chama-se GNR, a GNR vai lá com a senhora à casa para a senhora ir buscar as suas coisas para sair de casa, mas o GNR fica à porta e a senhora é de novo agredida pelo agressor dentro de casa. E o problema que era levantado é o GNR não pode entrar para evitar que ela seja agredida. Mas isso é mentira. É mentira. Aliás, o GNR deve entrar com a senhora dentro de casa para garantir que ela não é agredida quando vai buscar os seus pertences para sair de casa. O que é facto é que esta, a consciência de que o GNR ou o agente da PSP não pode entrar em casa estava enraizada e parecia estar enraizada. Espero que depois da conferência essa ideia se tenha desfeito. Mas a verdade é que aquela ideia estava enraizada e era motivo de múltiplas agressões a mulheres nestas circunstâncias. E a questão em relação à medida de afastamento... Gostava de poder perceber, na vossa opinião, se ela resulta do enquadramento legal que existe para a aplicação da medida de afastamento, por exemplo, no âmbito do processo penal com medida de coação, se é este enquadramento legal que não chega e era preciso encontrar aqui uma forma de alterar a legislação que temos para que pudesse haver, de facto, resposta a essa necessidade, ou se o problema é antes da aplicação já daquela possibilidade que está prevista no âmbito do Código de Processo Penal, ou se é por falta de aplicação prática, ainda que os magistrados tenham boa consciência da sua necessidade, ou se é falta de consciência dos magistrados para a necessidade da sua aplicação, se são problemas que decorrem do funcionamento do sistema judicial que não permitem que rapidamente o magistrado possa tomar essa decisão, qual é a origem deste problema que se coloca em relação à medida do afastamento? Obrigado e desculpa esta intervenção anacrónica.
Eu até acho interessante as palavras que utiliza, que é, sempre tem a ver com a consciência do magistrado. Isto em crime não é uma questão de consciência, desculpe, é uma questão de responsabilidade. E o facto é que não é prática no país, os instrumentos estão lá e há uma impunidade total pela não aplicação, portanto, porque ninguém é responsabilizado. Não tenho ideia que seja tanto para um enquadramento legal, porque há quem aplique. O que é certo é que é uma área intocável, os tribunais são praticamente intocáveis, e isso permite-lhes trabalharem sem que, de facto, haja, por muito que se vá dizendo nos jornais, é preciso não sei quantos, blá, 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 não há impacto. As situações do real, da comunidade, não têm impacto na mudança da atitude dos tribunais. Mas a formação aqui é fundamental. E a formação, por exemplo, aqui no SEJ, deveria ter, se calhar, mais atenção às questões da violência na formação dos magistrados. Não faz sentido, por exemplo, para nós, que se tendo nós já um crime público, a violência contra a violência doméstica, tendo cada vez mais esta consciência de que o problema tem cada vez mais expressão, o SEJ, por exemplo, neste ano letivo que está a decorrer, nada tenha na área da violência contra as mulheres. Não consigo perceber. Eu posso entender que o crime económico também está para aí assim com uma dimensão enorme, mas então arranjando dois SEJs, arranjando mais áreas de formação, mais profissionais, mais tempo de antena, mais coisa qualquer. O que é certo é assim, as Nações Unidas em 93 deram ao mundo a ideia, na primeira Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, que a violência contra mulheres e crianças tinha caráter endémico nas sociedades. É uma pandemia. Não há ambiguidade nenhuma nos governos face à gripe das aves. Os governos estão organizados e os países face à gripe das aves. Se acontecer isto, acontece aquilo, faz-se isto. E os procedimentos estão lá. E os níveis de alerta estão todos lá. Para uma pandemia nesta área, o sistema é... depende da consciência, depende da sensibilidade. Vamos fomentar, vamos... Não vamos nada. É uma pandemia que compromete o desenvolvimento pleno dos cidadãos, que compromete o desenvolvimento da democracia em Portugal, compromete o desenvolvimento e a riqueza do país. E, portanto, não se pode ser flexível nestas palavras, nem ambíguo. Portanto, há uma guerra de fundo a uma pandemia. É como a gripe das aves. E é preciso resolvê-la. E é preciso organizar esse combate. Portanto, eu não sei, nem estou preocupada com a consciência dos meus estudantes. Eu pago impostos para o sistema funcionar. Consegui lutar para que houvesse leis mais adequadas ao combate a essa luta. E exijo que elas sejam aplicadas. É aí que eu estou.
Só duas notas, uma ou duas notas de seguimento da intervenção da Margarida. A questão coloca-se muito na área da aplicação da lei. Sabendo nós que a dinâmica social é o que é, muito dinâmica, geralmente o quadro normativo e a lei que procura enquadrar essa dinâmica fica sempre aquém, a prática judiciária fica sempre ainda aquém. O que significa que há um gap entre a prática judiciária e a dinâmica. Não é uma coisa nossa, é uma coisa... É uma característica normal das sociedades. A questão aqui tem a ver com formação e dos meios de formação. Saber que meios é que existe para a formação continuada de magistrados. Muito da aplicação ou da não aplicação não tem a ver com os magistrados não quererem aplicar. Tem a ver com formação, de facto estarem alertas ou não. Tem a ver se isso está... Se isso é valorizado ou não é valorizado nas suas avaliações. Agora, de facto, e depois também tem a ver com a eficácia dessas. Se numa comarca pequena, numa cidade pequena, atualmente o afastamento de um agressor de um lar pode ter alguma eficácia, porque na parte começa cada vez mais nas comunidades a haver uma interação mais formal ou mais informal, muitas vezes informal, acaba por funcionar melhor, se isso é assim ou não. A questão é que depois as decisões têm que ser vigiadas. E quem é que vigia, com que meios e porquê? Um afastamento, desse levantamento também não está feito. Seria interessante ver o número de medidas de afastamento do lar decretadas e as zonas geográficas. Eu diria que uma aplicação de uma medida dessas numa área metropolitana de Lisboa ou Porto terá uma eficácia muito reduzida, mas o problema não é a medida, porque pode-se fazer várias leis sobre isso. Agora, a questão é a chamada operacionalização da lei tem que ser garantida e significa dar eficácia às boas leis que temos e significa meios, mas significa também conhecimento onde estão, o que é preciso melhorar e aí a avaliação e a monitorização. Uma nutrição contínua, porque o número de afastamento, a presença nas práticas judiciárias da aplicação desta medida, que devia ser aplicada pelos juízes mais vezes e promovida pelo Ministério Público mais vezes, é o crescimento da medida não se coaduna com a necessidade de fazer face ao problema, porque é claramente e pode ser claramente um instrumento essencial, desde logo. Porque existe também, e a Margarida falou nisso, existe também, de alguma forma, uma casa-abrigo. Por muito confortável, por muito bom que seja o modelo de intervenção, e dando já isso tudo barato, é a institucionalização de uma pessoa. Será uma resposta que as vítimas preferiam ter outras. Preferiam ter, primeiramente, estar no meio que lhes é natural, numa comunidade onde estão inseridas e onde os seus filhos e filhas estão inseridas.
Sim, doutora Inês Fonte, não, doutora Margarida.
É?
É a questão do... A Margarida falou da avaliação das casas-abrigo. A minha pergunta é muito simples. A avaliação está feita? É pública? Não está feita? Não é pública? Porque já sei que, portanto, isso já foi feito há quanto tempo? Só para saber. Como é que andam as avaliações?
A avaliação foi feita para aí há um ano e meio. Penso que está no gabinete do Dr. Jorge Lacão e que está... iria ser... agora nesta fase, porque precisamente perguntei o que é feito a avaliação numa das últimas reuniões que houve. foi feita uma pequena apresentação no Palácio de Fofosa, ainda no ano passado, no contexto até da presidência portuguesa, mas era uma coisa sumária sobre o próprio plano e, portanto, a própria avaliação das casas, etc. Mas é importante saber, por exemplo, nós temos consciência, a Associação de Mulheres contra a Violência, que a casa-abrigo que criamos, aquele primeiro refúgio, não tem nada a ver com esta lei e que, não, portanto, tem que ser mesmo fechado. Não pode funcionar como casa-abrigo. Mas estamos claros, cumpriu a sua missão política, que era, alô, é preciso ter alguma coisa em Portugal nesta área. Pronto, não sei se respondi. É importante que se venha a público, para a gente perceber quais são as regras do jogo. Pronto, em termos de conhecimento, pronto, está em gabinete. O que, pegando um bocadinho aquilo que o Lázaro estava a dizer, é assim, eu tenho tido este debate sobre esta questão da aplicação da medida de afastamento com alguns juízes, e levanta-se esta questão de operacionalização. E eu faço alguma contra-argumentação que é assim: se as redes comunitárias, as tais que nós vimos falando, estivessem no terreno a funcionar, porque eles dizem assim, não há meios, os polícias não têm tempo para isso, não chegam lá, não há operacionais para controlar, etc. Mas isto não é um problema de polícias, isto não é um problema de polícias e ladrões, isto é um problema das sociedades. A partir do momento que a rede esteja montada, e esse é outro desafio ao agressor, porque nós temos que pensar também na estrutura mental do agressor. O agressor é um estratega, é estruturalmente estratega. Os agressores, qualquer que eles sejam, na violação, no abuso sexual, na violência doméstica, nos gangues, o que quer que seja, são sempre estrategas. E a estratégia que eles fazem é isolar a vítima. Eles têm dificuldade em... Portanto, eles focalizam a sua energia e a sua estratégia. Eles têm dificuldade em lidar com vários atores. A vantagem da rede, os tribunais só se colocam nesta posição de que não é operacional, porque estão sozinhos naquelas casas horríveis, também por visto que eles dizem, que têm péssimas condições de tribunais, dizem eles. Estão sozinhos na comunidade, não interagem com a rede que já existe e, portanto, só temos polícias a denunciar ou vítimas a denunciar. Se estiverem em rede, eles não têm só polícias para fazer a manutenção disto e o controle. Eles teriam as escolas das crianças, quando o agressor vai lá, que estaria sinalizado ao tribunal, alô, o agressor tem esta medida, porque a medida se fosse tomada, tinha que entrar na rede. E, portanto, qualquer agente da rede, qualquer entidade que estivesse na rede, não, isto já não era um problema da vítima, isto não é um problema da vítima, é um problema de uma comunidade que se envolve na proteção àquela vítima. E sinalizava e dizia ao tribunal, alô, este agressor ficou à espera dela aqui na zona do trabalho. Foi esperá-la na escola, foi esperá-la não sei onde. A questão é que os tribunais estão sozinhos, os juízes estão sozinhos. E, portanto, como não saem dos gabinetes, eu percebo que estão esmagados com o trabalho. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas não posso deixar de pensar para além disso. Não é? Portanto, em rede trabalha-se melhor, é mais eficaz, temos mais pessoas, portanto, aumentamos, saímos do polícia para uma certa, para 20 parceiros a ser ativos nessa área. E, portanto, acho que há aqui soluções que não precisariam de dinheiro. É só uma questão de estratégia. Quê? Ah, sim.
Vou dar...
Eu gostava também de partilhar aqui assim... Gostava de partilhar ainda aqui alguns problemas.
Posso, é só fazer um ponto de ordem à mesa, porque nós estamos a entrar um bocadinho em conversa livre e não sei, mas é que eu por acaso tenho agenda e não fiz determinadas perguntas para não, enfim, demorar de facto excessivamente o tempo e para respeitar que eles tivessem a oportunidade de intervir, mas se não tivermos um tempo limite... Se calhar temos que reorganizar novamente o sistema de perguntas e respostas para não nos irmos perdendo, mas era só para perguntar como é que nos vamos continuar a organizar.
Mas a deputada quer fazer alguma pergunta?
Posso ainda dizer uma coisa?
Com certeza, faz favor.
Acredito que um bocadinho na internet. Neste momento, alguns agressores estão a utilizar os blogs e a criar blogs. Vão um bocadinho nesta linha de que tem cada vez menos fronteira, de que a nossa colega Inês Fontinha toca, que é estão a prostituir as mulheres, tirando filmes e pondo e ameaçando com a questão dos blogs. A Polícia Judiciária não tem meios. A Polícia Judiciária não tem meios. Nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos fazer omeletes sem ovos. Eles estão muito mais avançados, os agressores, neste momento, do que estão realmente os recursos que existem para o combate a isso. Portugal devia ter feito e integrado a convenção, o Cybercrime, a convenção, em setembro ou já o ano passado, e há diretivas da União Europeia que deviam ter entrado, que não entraram ainda na nossa jurisdição. A ANACOM acha que não tem responsabilidades nesta área, porque são coisas que fazem comigo uma grande confusão com a liberdade dos cidadãos, tudo isto. Isto tem que ser pensado. Os ISPs estão completamente em autogestão, o que se chama os International Service Providers. Ok? Isto não é possível continuar sem que haja aqui assim algum trabalho nesta área. Pronto, estamos a passar rapidamente para a violência neste espaço virtual. E tem que ser trabalhado. Isto tem que ser dado de instrumentos. Não faz sentido estarmos com processos para ser computadores, entretanto. Porque informática, os homens pegaram na informática muito rapidamente e muito cedo. E vão muito mais à frente das mulheres. E, como tal, fazem aqui, sim, blogs que lançam na América do Sul, que estão a lançar na América do Sul, sem que haja mecanismos reais da polícia para poder quase fazer travão a isto. É mais um problema. Vem aí.
Eu não sei se a doutora Inês Fontinha quer...
Concordo plenamente com o que disse a Margarida. Este trabalho em relação à descoberta fácil da vítima acontece, e só para vos dar um exemplo, a Segurança Social tem uma carta social na net e nós temos um lar e pedimos que não processem a morada do lar na medida em que temos mulheres traficadas e que estão em situação de risco. Foi a única morada que apareceu na net. Isto só para se perceber a incompreensão destas situações, porque interessava ter uma morada, elas não consideravam a sede como resposta social, o lar é uma resposta social, aparece o lar, foi o único serviço que pedimos, este não pode aparecer. Isto só para se compreender que todas estas inter-relações são fundamentais e são muito importantes para podermos ter uma intervenção séria e uma intervenção coerente e em rede nestas situações que são problemáticas. Mas eu não resisto a vos dizer uma coisa, que é assim. Portanto, este projeto de lei é sobre a violência doméstica, embora tenha, sim, mas depois reduz e afunila para a violência doméstica. Foi o que me pareceu logo de início. E por isso a Margarida diz que é importante discutirmos e termos uma lei sobre a violência de género, que é isso que tu disseste. A mim confundo-me, vou dizer isto para partilhar convosco muito sinceramente, como é que se considera a violência doméstica uma situação que fere severamente os direitos humanos e corretamente, eu concordo plenamente, e não se considera a prostituição uma situação que fere severamente os direitos humanos. Para mim, se formos para a análise de que as pessoas que estão na situação e que se devem pronunciar, ora, eu conheço muitas mulheres que dizem, eu estou bem, ele bate-me, mas ela até gosta de mim, ela agride-me, mas ela até gosta de mim. Portanto, não são as mulheres, muitas vezes estão fragilizadas, com a autoestima profundamente desorganizada, porque sofreram várias violências ao longo do seu percurso, que muitas vezes não têm, ou perderam, melhor dizendo, a possibilidade de tomar uma posição face a si próprias. E por isso mesmo, os grupos de vanguarda, as instituições que percebem, que estudaram o fenómeno, que lidaram com elas diretamente, para poderem pedir e dizer que tem que ser um crime público. Não foram as mulheres que foram maltratadas ou que são maltratadas no nosso país que pediram isso. Foram precisamente as instituições com conhecimento direto desta problemática que disseram que isto tem que acabar. E para mim é uma situação que é só para refletirmos e também partilhar convosco esta minha incompreensão, muito sinceramente, em relação a determinados problemas que são considerados contra os direitos humanos e outros que são considerados como uma livre escolha do cidadão. Peço-vos desculpa por este desabafo, mas é o meu sentimento. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu julgo que finalizaram as intervenções. Quero agradecer a todos o contributo prestado. Solicitar que, se eventualmente tiverem algum suporte documental que nos queiram fazer chegar a este grupo de trabalho, certamente será bem-vindo e útil. Queria também só deixar aqui uma coisa que me chegou logo pela manhã e que acho que vale a pena refletirmos sobre isso. Os jornais hoje dizem que, no âmbito da violência doméstica, no início, ainda estamos antes do primeiro semestre, já morreram 17 mulheres, quer dizer, em 5 meses, nem isso, já morreram 17 mulheres em Portugal vítima de violência doméstica. E eu acho que isto diz tudo acerca daquilo que há muito ainda por fazer. Muito obrigada. Deputado João Oliveira, do PC.
Senhor Presidente, eu queria fazer queria fazer uma proposta a este grupo de trabalho, já fora das audições, e queria agradecer de novo o contributo que nos deixaram, mas queria fazer uma proposta que é a seguinte. Bem certo, nós temos uma lista grande. Ah, tá, sim. É uma proposta só de novas audições, acrescentar mais entidades às audições.
Muito obrigada. Então solicitava ao grupo de trabalho que depois dos senhores se retirarem ficássemos 2 minutos, está bem? Muito obrigada.